bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Tibério.
E eu sou a Nádia.
E chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. E a primeira notícia é que o conteúdo exclusivo sem acesso no Brasil, como por exemplo o Mandalorian da Disney Plus, tá fazendo a pirataria voltar com tudo. A gente já tinha perdido esse mau hábito, bem ou mal, a gente já tava começando até um rodízio de plataforma, mas não tem jeito, né? Quando a única maneira de acessar um conteúdo específico é baixando, a sociedade dá um monte de passo atrás de novo, né?
É complicado, né? A gente, assim, até você tem uma série da DC, tipo o Monstro do Pântano e o Jovens Titãs, que eles saem depois que a temporada termina na Netflix e outras mídias, mas assim, você não tem a garantia que você vai conseguir ver em pelo menos nos próximos 3, 6 meses, sei lá, é complicado a pessoa ficar fora da internet, né, durante tanto tempo.
É, pois é, o grande problema é esse, né, assim, ainda mais em se tratando de, uma, de um conteúdo exclusivo com um apelo tão grande quanto o Star Wars.
Exato.
É, assim, que, esperar que as pessoas vão topar, esperar até junho, julho, agosto do ano que vem para poder assistir esse conteúdo, é um pedido um pouco complicado, ainda mais em tempos de produção de conteúdo, tipo, no dia seguinte, no dia que sai o episódio, já tem um monte de matéria com spoiler, spoiler na capa e tal. Então, assim, é muito difícil também pro fã que queira fazer a coisa certa.
E o pior é que isso acaba sendo uma bola de neve negativa, né? Porque o cara vai lá baixar o Mandalorian. Aí ele vê também o Si da Apple TV Plus, que acabou de estrear e ao contrário da Disney Plus, a pessoa pode assinar. Mas muito pouca gente já assinou ainda. E ele fala, pô, peraí, se eu vou baixar o Mandalorian, eu vou baixar o Si também. E aí, cara, ele começa a ver produto da Amazon, da Globoplay e pronto. Aí voltamos 10 anos no tempo.
É verdade. É.
Mas ao mesmo tempo eu entendo o lado da Disney de fazer um lançamento mais localizado em termos do sistema deles, porque o primeiro dia de lançamento teve um monte de problema. Teve gente que ficou sem conseguir acessar, gente que já tinha feito o cadastro, que não conseguia mais acessar e tal. Então, assim, o lançamento de um negócio desse tamanho, né, qual é o alcance potencial de uma plataforma de streaming da Disney com a promessa de todos os materiais, filme, cinema, série, de tudo existente no catálogo Disney. É, então, também entendo que eles tenham querido fazer um lançamento paulatino, mas assim, do mesmo jeito que eles fizeram o acordo com a Amazon para passar boa parte do material, eles podiam ter feito do material exclusivo e evitar esse problema.
Exato, até porque é temporário, né? É, no final do ano que vem vai ter Disney Plus aqui. É só enquanto isso.
Eles podiam fazer um teste com menos séries importantes pra depois lançar, ou então fazer uma previsão de lançamento mais curto, mais, menos tempo, sei lá.
É, o negócio todo é esse.
É, essas séries mesmo, Jovens Titãs e tal, eu nunca me importei esperar sair, sabe? Ah, acabou, agora vai sair tudo de uma vez na Netflix. Mas Mandalorian tá difícil, porque como é que você entra no Facebook no dia seguinte? Não tem como, cara.
Não, pois é, no dia que
eu, não
lançou...
que eu tenha visto ainda, tá? Eu não vi ainda não, porque eu só...
No dia que lançou a plataforma de streaming já tinha um monte de spoiler de uma coisa que é bem importante no episódio, enfim, na série. A galera tava postando sem dó e assim...
E o pior é aquele spoiler de foto, né? Não é nem informação.
É, pois é.
É a foto. Puta, eu não devia ter visto isso.
E assim, canais oficiais, né? Assim, canais, sei lá, confiáveis, ou não sei nem qual é a expressão que eu usaria, mas assim, canais de produção de conteúdo.
Né?
É, site de notícia, tipo, voltado para o público brasileiro, que não vai ter acesso à parada. Então, assim, pra quê, sabe? Isso é até uma coisa pra gente criticar em relação aos produtores de conteúdo. Tira um pouco o pé do freio da parada do spoiler. Eu sei que você tá empolgado, mas tá estragando a experiência da galera.
Teve recentemente aquele evento Essa Parada, um encontro de podcasters lá no...
Essa
lá
Parada.
No... Essa Parada.
Essa Parada.
E, eu zoei muito isso lá pra eles. Falei, caramba, cara, que diabo de sotaque é esse que vocês arrumaram, cara? Mas anyway, eu tava justamente falando sobre esse ponto lá, porque o assunto chegou na mesa, lembrando que algumas plataformas de conteúdo de áudio estão começando a abordar alguns podcasts para trazer o conteúdo para dentro dessas plataformas. E a gente tá falando, ou seja, de um Spotify, digamos, comprar aí o Papo de Gordo, que não tem importância eu falar dele, porque ele vai acabar mesmo, né?
É, não tem importância, sacanagem.
Ninguém se importa.
O Papo de Gordo para dentro do Spotify. Então você só vai ouvir no Spotify. E aí, assim como o Deezer, vai também fazer o dele. Isso vai fazer com que surge um comportamento que hoje ainda não existe, que é a pirataria de podcasts. E aí imagina, olha a zona que isso vai acontecer também, cara. A gente vai começar a perder o controle de estatística nessa história toda. Então, puta, a exclusão de canais só tem a complicar um pouco aí o mercado.
É porque hoje, se a pessoa pega o MP3 nosso e passa pra alguém ouvir, a gente não vai saber, mas assim, é difícil a pessoa querer fazer isso se ela pode baixar qualquer lugar, ouvir qualquer forma.
Se ela pode
então,
baixar, se é fácil, muito qualquer pouco, um baixar, né?
Deve acontecer, muito poucas pessoas devem fazer isso. Assim, no caso, pra mãe ouvir, ou Caruso que precisava ouvir no DVD.
DVD do carro.
No carro, porque não tinha... Mas assim, eram poucas pessoas que faziam. Agora, se você aumenta isso, bota um conteúdo exclusivo num canal e já começa a gerar um custo pra pessoa, pode acontecer da pessoa realmente gostar daquele conteúdo a ponto de fazer a pirataria pra consumir.
Exato, né? Até porque a gente já meio que se acostumou a pagar por algum canal de distribuição. O problema é quando começa a pipocar um monte. Cara, não vou conseguir pagar por todos os que tem, sabe? Eu vou perder alguns.
Não, e é aquilo, né? Assim, se você parar pra pensar, tem muita gente que prefere não piratear e prefere pagar pelo canal por uma questão até de segurança, assim. A pessoa não tá acostumada a fazer esse tipo de coisa e tal. Então, assim, chance de baixar um vírus, não sei o quê, destruir o computador é enorme. E aí ela fala, ah, pô, se eu pagar R$9 por mês, tranquilo. Não, sei lá, quanto vai ser o Disney Plus, né? Mas... a partir do momento que você tem uma proliferação de canais que você precisa baixar, aí vai ficando também, você vai perdendo o incentivo do risco e ganha o incentivo de, ah, pô, eu não tenho dinheiro pra pagar isso tudo e eu quero consumir tudo. Complicado.
Vocês viram até que recentemente tá rolando uma piada, que não é muito bem piada, que estão falando de uma bolha no sistema de streaming e de televisão, no caso nos Estados Unidos. Porque lá eles têm o Roku, o Amazon Fire, né, os aplicativos, né? Eles têm os hardwares, e aí a galera tá deixando de assinar também TV a cabo, porque não tem tempo de ver tudo. Então, assim, você tá tirando dinheiro, às vezes, de uma coisa que depois talvez ela precise pra existir, sabe? Eles estão um papo sério até agora, assim. O pessoal começou na brincadeira, mas agora tá virando um assunto de conversa mais profissional, mais, nesse caso.
Né? Mais de business, né? Assim, peraí, a gente precisa ver se esse modelo de negócio vai funcionar.
Mas aqui mesmo, quando você contrata uma net, ela vem com uma penca de canal que você caga pra eles. Você, na verdade, tá interessado nos medalhões. Mas se eu puder assinar a HBO Go, por exemplo, por um preço muito inferior ao que eu pago na net, talvez eu pense, então tá bom, então eu vou ficar só com esse aqui, ou só com esse outro, e não preciso mais de todo o restante. É um caminho possível, sim.
Vamos ver, né? Isso aí você começa a gerar uns problemas, tipo assim, você tem outros, vamos supor, lá, 200 canais na net, se você deixa de ter alguns canais, você vai estar tirando emprego, tá tirando geração de conteúdo, né? E às vezes conteúdo menor, que às vezes não tem tanta grana, então assim, pode ser um problema pro futuro, você acabar monopolizando quem te propõe entretenimento, sabe? Porque hoje, até o fato de você assinar várias coisas que você não vê, você também, na verdade, tá distribuindo a renda, né? A questão até que a gente sempre fala dos filmes no cinema, filmes menores e filmes maiores, ocupar a mesma sala e tal, papo longo.
Vai ter um monte de canal de televisão abrindo um padrinho.
A outra notícia, apesar de eu querer falar da Marvel e dos novos lançamentos, pelo menos as datas que eles falaram, eu vou falar, na verdade, da DC, que anunciaram mais um personagem, mais um vilão pro próximo filme do Batman, que vai ser estrelado pelo Robert Pattinson, que, na verdade, é a presença do John Turturro como o Carmine Falcone, um chefão do submundo do crime de Gotham. E o que tá interessante é que, assim, já tem uma galera nesse filme, eu não sei como é que eles vão fazer com tanta gente. Tantos vilões.
Era o que eu ia dizer, já tem uns 5, 6 vilões anunciados.
Até agora, o que é que eles anunciaram? O Robert Pattinson como Bruce Wayne, o que eu falei, acabei de citar o Turtu como o Carmine Falcone, a Joey Kravitz vai ser a Mulher-Gato, Paul Dano, o Charada, o Colin Farrell como o Pinguim, Jeffrey Wright vai fazer o papel do Comissário Gordon, aí já no caso já lá do bem, não é inimigo, e o Andy Serkis faria o papel do Alfred. Ou seja, mesmo você tá falando aí Mulher-Gato, que também você pode também botar lá um pouco do bem também, mas o Charada e o Pinguim já estão anunciados, então você tá botando um terceiro personagem aí, cara. Será que a gente vai ver um novo Homem-Aranha 3?
Isso me preocupa, cara. É gente demais nova na tela, a gente não vai ter tanta empatia por eles, é uma pena quando isso acontece.
Não sei se necessariamente gente demais é um problema, eu fico preocupada mais de como é que... Porque eu tinha ouvido falar que eles iam fazer esse filme baseados no O Longo Halloween.
Não, na verdade, eles falaram do ano 1.
Eu tinha ouvido falar do Longo Halloween. Que aí era o que eu ia dizer, é uma história que tem todo mundo, assim. Tem literalmente todos os vilões estão envolvidos nessa
esse
história.
Esse foi
assim,
o erro da DC no cinema, é colocar todo mundo antes da gente conhecer os um a um.
Mas
a gente tá fazendo de novo isso.
Mas aí são os heróis, né? Colocar todos os heróis de uma vez. Botar um monte de vilão de uma vez, eu não sei se é problemático.
Assim, se você considerar que o Batman, todo mundo acho que conhece os vilões também, acho que não tô... Quem não conhece Charada ou Pinguim, né? Até por causa dos filmes da década de 90.
Mais recentes,
Mais recentes. Então, assim, realmente, você não precisa ter contar um passado pra eles. Mas, por outro lado, pode ficar muito solto. E, por exemplo, você lembra do que eu tô falando, do Metroid, que tinha, sei lá, você tem o Homem-Aranha, aí tem o Venom, aí tem o Duende. Aí, assim, você começa a não dar muita... Você não sabe muito bem pra quem você torce. Assim, você não sabe quem você torce, ou sei lá. Não sabe pra quem que você se preocupa, sabe? O medo, na verdade, é ficar meio jogado. E a gente sabe que a DC, com o tipo Liga da Justiça, não conseguiu fazer muito bem isso, né? Com o Flash, com o Cyborg, acabou ficando todo mundo mais ou menos ali no meio do caminho.
Pois é, mas eu acho que era porque são personagens que, em alguma medida, mereciam introdução no cinema. Enquanto que, tipo, o Charada, o Coringa, o próprio Pinguim, todos esses já tiveram, em alguma medida, introdução. Que também uma das críticas maiores quando é um filme que envolve o Batman é, cacete, de novo a morte dos pais do Batman. Né? Então, assim, reintroduzir o tempo todo acaba virando uma coisa meio chata, porque as histórias não saem do imaginário popular, né? A gente lembra dessas coisas.
Até porque reintroduzir o tempo todo normalmente é filme de sacanagem.
Exato. Mas aí, então, eu acho que não tem problema necessariamente, tipo, botar uma galera, porque é uma galera conhecida. Mas não sei, assim. São atores muito bons. Eu odeio quando você tem um monte de ator muito bom sendo desperdiçado num filme. Né?
Isso é verdade, né?
Eu fico pensando no Homem-Aranha Longe de Casa, cara. Se o Mistério, o Jake Gyllenhaal, tivesse ficado no meio de uma trinca de vilões, pô, cara, não ia ser tão maneiro. Eu nem gostava desse personagem. Eu adorei.
Mas aí, o Mistério nem era tão conhecido.
Não era tão conhecido, igual esses outros que também não são tão conhecidos.
Ah, você quem tá comparando o Mistério é com o Pinguim, com o Charada?
Não, peraí. Pinguim e Charada não vão estar nesse filme.
Então... Inclusive,
tá,
são os que estão anunciados. É o Pinguim, o Charada, a Mulher Gato e o Carmine Falcone, que tipo é o cara da máfia que sempre aparece.
Aí vai ter o Comissário Gordon meio de ladinho ali e o Alfred que deve aparecer também, mas esses dois eles não são nunca plot principal.
Não são vilões, assim, né? Eu tô cautelosamente otimista com esse filme. Eu acho que tem muito potencial pra dar certo, mas tem muito potencial pra dar errado. Mas eu tô torcendo pra dar certo, porque eu gosto muito do Homem-Morcego. Assim, tem uma coleção considerável de quadrinhos.
É, e eu começo a ver com bons olhos aí o Robert Pattinson nesse papel. Eu tava muito arisco a isso, agora já não é mais uma barreira pra mim.
Eu não me importo, já me perguntaram isso antes, não sei se foi no Twitter. Eu falei, cara, eu não consigo muito julgar um ator pra fazer um papel específico, se ele vai ser ruim ou vai ser bom. Tipo, meio que é difícil você falar, ah, que droga, o Robert Pattinson vai ser, mas tipo, sei lá, né, melhor a gente ver antes.
É um pouco zoado julgar o cara por uma parada que ele fez lá no começo da carreira e que ele já fez um monte de outras coisas boas depois, né? Porque o problema todo do Robert Pattinson pra maioria das pessoas é, ah, pô, ele foi o Edward do Crepúsculo. Tá, mas depois ele fez um monte de filme bom, então assim, dá um crédito pra ele, sabe? Tipo, não é...
Eu sei que monte de filme bom aí, mas tudo bem.
Não, filme... monte de filme bom, tipo, filme cult, que foi bem elogiado pela crítica com base na atuação dele, né? Não é um monte de blockbuster, mas... Enfim. É, mas se você parar pra pensar, tem um monte de gente boa que participou do Twilight, que é uma porcaria, mas são bons atores. É exemplo do Michael Sheen, que fez agora aquele Good Omens. É, ele é um ótimo ator, mas ele tem uma cena no Crepúsculo, sei lá, parte 25, lá no final. Ele é um dos grandes vilões daquela guilda de vilões, de vampiros e tal. Que ele dá uma risada tipo... Que é a coisa mais horrível que eu já vi no cinema.
Ele tava morrendo nessa hora?
Não, ele tá rindo. Tipo, ele acha maneiro o bebê de vampiro que ele vê e tal. Uma coisa assim. É, sério. Uma cena muito estranha. Mas ele é bom ator. E ali naquele filme ele tá uma merda. E aí pode ser que seja a mesma coisa pro Edward, assim. Pode ser que o Robert Pattinson, na verdade, seja um bom ator. Só que ele tava com um roteiro ruim, uma direção ruim e tal. Mesma coisa a Natalie Portman nos três primeiros Star Wars. Ela é boa atriz, mas o papel dela é um lixo.
Ah, acabei de olhar aqui, eu tava tentando lembrar quem é Michael Sheen. É o Dr. Who, né?
Não, o do Dr. Who é o não? outro cara. O Michael Sheen é o de branco, o Dr. Who tá de preto. Nas coisas do Good Omens.
Você tá olhando o homem errado.
juro que a risada é assim. Eu vou achar e eu mando pra vocês. Porque é uma coisa horrível, assim. Vem cá, vocês têm alguma notícia de boas promoções pra Black Friday?
Não, tem não, Nath.
Não me ocorre nenhuma. Tem sim, Nádia! Tem a Alura!
Momento, Alura!
Esse episódio tem o apoio da Alura, cursos de tecnologia e negócios. Você assina uma única vez e tem acesso a todos os mais de 900 e tantos cursos disponíveis lá na plataforma. Pelo preço de um, você assina quase 1000 que vão fazer diferença na tua carreira.
E lembrando que essa semana tem Black Friday e lá na Alura você tem um desconto maior ainda no nosso link aqui, alura.com.br/promoção/podcrastinadores.
É isso aí.
Se você estava esperando o mês inteiro para fazer aquele cursinho ou um cursão, tá aí.
Essa é a hora. Now, here comes the music. Tibero, quais são os dois e-mails de hoje?
Olha, a gente teve muita galera comentando sobre as nossas indicações do último Indie Streaming e a galera também sugerindo.
Isso é muito legal, né? O pessoal se empolga e todo mundo quer sugerir uma coisa também. Bem bacana.
Sugeriram aí, Nádia, diz aí.
RuPaul's Drag Race. Não, mentira, eu não posso falar isso em público, senão o Rafael briga comigo.
Ah, é?
Ele não gosta, ele acha chato. É porque eu entrei há um tempo atrás num buraco negro de RuPaul's Drag Race e eu só falava disso. E eu só queria saber de assistir os vídeos deles. Então, eu tô
olha,
me controlando.
Deve ser muito divertido, cara. Porque todo mundo que assiste fala que é muito bom.
Tem uma galera que fala.
Não consegui me interessar pelo assunto, mas, sei lá, deve ser bom.
A questão toda é que drag queen é um bicho que é muito engraçado, assim. Elas fazem muita piada, muito trocadilho, muita coisinha, assim. Uma meio que... É ruim dizer de drag queen uma cutucando a outra, né? Mas, enfim, vocês me entenderam. Então, assim, é divertido de
mas
assistir.
Mas é uma corrida? Eu não sei nem do que se trata.
Não, é um reality show desses de competição. Então, pra ver quem é a melhor drag queen.
Mas é uma competição de quê? De corrida? De cantora?
De ser drag, ué. De se montar e fazer lá os
não,
desafios.
Não, cara, race não é corrida. Esquece race da história.
De maquiagem, de
tudo,
performance.
Porque, assim,
de tudo,
né? Ser drag queen envolve toda uma técnica e uma arte, né? Você tem que saber
transformar... Não tem uma linha de chegada.
Tem, porque, tipo, no final tem uma pessoa que ganha. Então, assim, tem uma linha de chegada. Só porque não é uma corrida...
Mas eu queria uma coisa mais literal.
Não, não é uma corrida,
uma
tipo...
puxando o vestido da outra pra chegar na frente. Tá esperando
rola,
isso.
Rola, às vezes, mas assim...
Rola porrada. Rola assim, você divide as drag queens em dois grupos, dá uma arma em todo mundo, na mão de cada uma, e elas têm que lutar
até a
morte.
Não rola porradaria, porque não é Copa Brucutu.
O GG não vai querer ver, então.
Não, então se o GG quer tiro, porrada e bomba, tem uma indicação que é minha, mas o Ricardo Varoto também fez no post, que é Peaky Blinders, que é muito bom. É uma série
de gangster, né?
É, de gangster na Inglaterra, sei lá, do início do século passado. E é bem maneira, e é com o cara que fez o espantalho no Batman do Christopher Nolan, na trilogia.
Ah, gosto desse cara.
Então,
é o cara de extermínio, né?
Acho que é. Cillian Murphy.
Falando em indicação, lá no post também, o Fael, ele falou que ele queria indicar com todas as forças a série A Million Little Things, do Globoplay também.
Sobre o que que é?
Não sei, você vai gostar. É depressão, suicídio, câncer,
morte. É uma série de drama meio na linha do que eu acho que deva ser o This Is Us, assim, tipo, dramas familiares e pessoas com as vidas entrecruzadas e tal. É bacana.
É, tá bom.
Aí. Acho curioso que o Jaime esteja tão investido nessa série.
Ele tá meio deprê, então.
É, pois é, tô preocupada com a saúde mental do meu marido, mas enfim, deixa ele lá. Que eu tô terminando o mestrado.
Mas vocês viram já It's Always Sunny em Filadélfia?
Cara, eu já vi alguns episódios.
O Gabriel Ferreira indicou. E assim, mas eu nunca me empolguei em ver, assim, sequencial, sabe? Que a gente faz com as séries, que vai uma
cada
outra.
Eu acho que uma das coisas do It's Always Sunny in Philadelphia é que eles continuam sendo bem politicamente incorretos e não entraram no radar da galera que gosta de bater no que é politicamente incorreto, né? Então...
Eles não fizeram hype suficiente.
É, pois é.
Eu vou te falar que a defesa do Gabriel lá nos comentários me afastou um pouco, porque ele fala, pô, tem 14 temporadas. Cara, 14 temporadas.
É que é muito antiga, né? Ela tem um tempão. Deu vários prêmios também.
Que nem que eu falei, é que nem começar a ver agora Doctor Who, sabe?
É, dá uma preguiça.
Dá uma preguiça, cara. Puta, é uma pena, porque parece ser boa, mas dá uma preguiça, é uma pena.
A Patrícia Giovanetti mandou também três indicações pra gente, muito voltada aqui pro lado do Elvésio, que ela fala de Parasita, que é do cara do hospedeiro, né? E uma série chamada...
O Elvis é um parasita também?
É, que é uma série da... ela fala também The Terror, que é uma série da Amazon também. Mas assim, o interessante é que lá no final ela também fala uma, que é a Queer Eye. Cara, eu lembro muito. Você lembra que tinha aquela série Queer Eye for the Straight Guy?
Mas é essa que ele tá sugerindo?
Não, ela é uma nova.
É um remake da mesma série.
É um remake da mesma série. E assim, eu via, cara, achava maneiro. Só que essa nova eu não vi ainda. Não sei se tá legal. Ela fala que tá muito legal, que os Fab Five estão fabulosos e tal.
Mas essa não é pra straight guy? É sei lá, pra gays? Eu não sei.
Eu acho que eles também às vezes atendem moças. Enfim, não tem certeza.
É, porque a outra é especificamente pra casar, né?
Queer Eye for Everyone.
É, mas...
A outra, eles faziam especificamente pra casar a galera, lembra? Tinha uma espada assim,
é, dava uma ajeitada coisa meio na vida pra da dar uma ajeitada pro maluco não ficar mais tão tosco e a moça topar talvez casar, essas coisas. O que eu acho legal dessa série é que, desde a época do Queer Eye for the Straight Guy, né? Meio que quebra um pouco o tabu do que a pessoa que não tenha convívio com homossexuais imagina que seja uma pessoa homossexual, porque você tem de tudo. Tem, nessa nova, tem o Jonathan que anda de salto alto e tem cara que você, tipo... Olha assim, nem sabe que é gay, isso aqui é. E isso é uma coisa legal, até pra ajudar a superar aí os preconceitos, né? Então, é uma série bacana. E os caras são... Os conselhos são muito bons, assim. Independente de em quão ferrada tá a sua vida, sua aparência e tal, você sempre tem alguma coisa pra aprender com o que os caras vão mostrar. Então, é bem legal.
É mais reality show, né? Assim, que a gente não fala de reality show aqui, só pra avisar.
É.
O Vessi não deixa, mas ele não tá aqui hoje, foda-se.
Pronto, vamos já foram aí. Dois hoje, só porque ele não tá aí. E os dois de coisa, de transformação.
Dois de coisa não, né, Nádia?
Os dois de transformação.
A sugestão que mais me pegou aqui, dessas que foram listadas lá no post, foi a Undone, na Amazon Prime, que o Ricardo Varoto mandou. Ele fala que a protagonista começa a ver o pai, que tá morto há muitos anos, e vem treiná-la pra voltar no tempo e evitar o seu assassinato. A série é uma grande viagem e utiliza aquela técnica que transforma a atuação dos atores em desenho animado, tipo uma rotoscopia digital. Interessante, né, cara? Ainda tem o Bob Odenkirk, que eu gosto muito desse ator.
E a Rosa Salazar, não esquece dela.
E a Rosa Salazar, da Alita. É. Legal, cara. Legal.
Eu te falei que eu tenho uma foto com a Rosa Salazar? Eu tava lá, do lado dela, tirei uma foto.
Que legal.
Eu só aproveitava pra falar mesmo.
Tá jogando a cara. Ah, e só queria falar que eu assisti a indicação lá do Dudu, que foi a Afterlife. E, pô, é realmente boa, cara. É realmente boa. Bem, bem interessante, do Rick Gervais lá, de Mal-Humorado.
Eu assisti vale Fleabag.
E aí,
assisti,
curtiu?
As duas temporadas. É bem rápido, né? Mas assim, eu achei que ela seria mais comédia, mas tem uma espada meio deprê nela.
Não, não é comédia. É, quer dizer, é comédia, mas não é só não isso. É. E aquela parada que acontece com a quarta parede da segunda temporada é muito engraçado. Doido, né? É. Nossa, nunca vi aquilo
antes. É, mas não vai pra frente, né? Mas assim, caralho, dá uma raiva da madrasta dela, bicho.
Eu, dá, cara, aquele caralho. Sorrisinho dela.
Ai, na moral, eu tinha muito socado a madrasta dela já, se eu tivesse. Se eu fosse
essa
ela.
Essa atriz é muito boa.
Se eu fosse
boa,
a Fleabag, eu tinha violento. Muito... Eu não tinha aguentado aquela madrasta não, bicho. Eu ia dar merda comigo.
Então, beleza, gente. Manda e-mail pra gente pelo contato@podcrastinadores.com.br. Manda um like lá no nosso facebook.com/podcrastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcrastinadores.com.br.
E siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter. @podcrast.
É isso aí.
Vamos lá, sempre tentando fazer você rir um pouquinho. Ou não, às vezes não consigo.
Eu, geralmente não.
É. Ah, cara, mas é que é o seguinte, eu preciso do médico, eu tô com sono. Eu vou no doutor sono.
Ah, Deus. Eu achando que ia fazer alguma coisa com luz. Falei, quem que vem aí? O cara optou pela solução mais preguiçosa. Tá bom.
É porque isso. Ele tá com sono, GG. Ele já falou.
É, tá certo. Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.